Ligado, conectado, ligado na informação.
Muito bem, agora são 8 horas mais 24 minutos. Você segue nos acompanhando, acompanhando a programação da tua Rádio Cacique. E nós trazendo mais uma pauta na nossa programação. Você sabe que o inverno está chegando e com ele o frio. E uma preocupação que o município tem diz respeito aos moradores de rua, de pessoas que estão, de uma certa forma, expostos aí a essas condições climáticas e que preocupam bastante a sociedade. Diante desta situação, nós convidamos aqui na programação da tua Rádio Cacique, nesse espaço, nesse momento, o coordenador da Defesa Civil do município, o Maicon Santini, acompanhado da coordenadora do CRAS, do CREAS, a Fernanda Nicolodi e a Jéssica Padilha, que é a psicóloga também do CREAS, para nós conversarmos e sabermos como é que está essa questão envolvendo o lar temporário que o município dispõe aqui em Lagoa Vermelha. Maico, como é que você está? Tudo certo? Bom dia.
Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia aos ouvintes. Bom dia à Jéssica. Bom dia à Fernanda, nossa colega aí. É isso aí, Daniel. O município sempre teve até aberto ali o abrigo, ele só estava passando por algumas adequações, né? Porque agora vai funcionar na parte de cima ali o escritório da Defesa Civil, e aí na parte de baixo ali tem os alojamentos masculinos e femininos ali para receber esse pessoal e mais alguns moradores ali que estão passando por aí, né? Que estão, é como se fosse uma casa de passagem, né?
Realmente. Com certeza. Fernanda Nicolodi, coordenadora do CREAS, como é que você está? Tudo bem?
Oi, tudo bem? Bom dia a todos.
Muito bem. Tudo certinho?
Tudo certinho, trabalhando então bastante.
Eu imagino. A Jéssica também está com a gente por aqui, a Jéssica Padilha, ela que é a psicóloga do CREAS, tudo certo?
Bom dia a todos. Tudo certo, como a Fernanda disse, trabalhando bastante, mas vendo o resultado também.
Isso é bom, né?
A gente fica feliz.
Com certeza. Bom, Marco, como é que está a estrutura lá? A estrutura física, vamos dizer assim, desse lar.
A estrutura está pronta, ela é uma casa antiga, né? Mas ela atende ainda as necessidades ali. A gente está pensando aí no futuro, se conseguirmos recurso de fazer uma reforma ali. Mas a princípio ela atende, a estrutura está pronta. Hoje tem capacidade para 18 pessoas, sendo 8 mulheres e 10 homens. E daí, se caso não tiver nenhuma mulher, esse alojamento pode ser total, né, masculino. E tem uma estrutura também de cozinha. Então,
é uma casa normal, completa, com todos os utensílios que tem direito.
Com todos os utensílios. A casa, hoje ainda a cozinha ainda não é feito comida lá, porque vai às marmitas, né, lá do CRES. Mas assim, o abrigo... É, roupa de cama nova, as camas também são tudo boas, né? Dá para atender bem a população.
Isso que é importante, né? Nesse momento, quantos moradores ou quantas pessoas estão utilizando o espaço?
Ontem à noite dormiram quatro pessoas lá.
Quatro pessoas estão utilizando, né? Isso. Bom, como é que funciona a dinâmica, Maicon? É você que vai me falar, é as meninas que vão nos contar. Como é que funciona a dinâmica para uma pessoa ser encaminhada até esse local? Não é qualquer uma que pode chegar lá. Tem que ter um tipo de algum cadastro, de alguma coisa. Como é que funciona para esse pessoal que está precisando se recorrer aí a esse espaço?
Essa parte é toda lá com o CREAS, né?
Tá.
E da Defesa Civil cabe só ali a coordenação do espaço e o trabalho em conjunto com eles ali também.
Fernanda, por favor, então, nos conte como é que funciona essa questão de aprovação de uma pessoa para ir ser encaminhada até esse espaço.
Na verdade, ele só precisa ir até o CREAS para a gente fazer uma entrevista, entender qual é a situação, né? Trabalhar com esse indivíduo, né? O que levou ele até a situação de rua, né? Às vezes procurar familiares, né? Se é de Lagoa. A gente recebe muitas pessoas que passam por aqui, que estão em busca de trabalho, né, o que vem para cá em busca de trabalho ou o que está passando. Né? A gente tem muitos ali no verão, na safra, que vão para a vacaria, que vêm, né, de outras regiões do estado. Então, a gente recebe essas pessoas.
E existe todo um trabalho para ser feito com essas pessoas, porque às vezes elas são resistentes a algumas situações. E aí eu acho que já entra essa tua parte, né, Jéssica? Nessa questão de tentar entender e convencer a pessoa a procurar ajuda, a estar lá temporariamente, a retornar para a sua cidade. Como é que é esse trabalho que você realiza?
É, o público que a gente atende ali, né, para casa, em situação de rua, ele é bastante diverso. É, desde pessoas, que, como a Fernanda falou, que estão passando, porque aqui é uma região que tem bastante trabalho, tem as colheitas.
As safras,
tem, por ser um polo moveleiro. É, nós recebemos bastante gente que está buscando trabalho, né? Então, essas pessoas já vêm com um destino certo. Elas vêm, passam pela casa, usam a casa ali por uma, duas semanas para conseguir o trabalho, conseguir um local para ficar, e se encaminham. Assim como a gente também tem a questão da dependência química, que aí é o caso onde a gente atua, né, com mais intensificação, para que essa situação não se cronifique, para que não se torne... deixe de ser uma situação de rua e passe a ser, então, uma pessoa que mora na rua definitivamente. E aí a gente faz contato com a família, encaminhamento para o CAPS, atendimentos, né, para essas pessoas, encaminhamento de documentação... o que for preciso ali que a gente consiga reconhecer nessas entrevistas e nesses atendimentos, a gente busca encaminhar, né? Cria vínculo com essas pessoas também, para que eles... porque o que acontece quando as pessoas são de fora é que elas ficam sozinhas no município, né? Então, acaba que o CREA se torna um suporte para essas pessoas. E quando elas têm familiares no município, que então elas acabam indo para a situação de rua por causa da dependência química, que acontece muito... E aí a gente vai buscar essas famílias, vai fazer contato com essas famílias, ver o que, que aconteceu, por que o vínculo ficou fragilizado, e aí tentar reconstruir isso.
Jéssica, a dependência química é o principal fator de colocar uma pessoa na rua?
Atualmente eu acredito que sim. Eu tenho 4 anos de experiência, trabalhei no Centro Pop de Lages, também além daqui, com situação de rua. E atualmente é o que mais traz as pessoas para a situação de rua, é a dependência química. Porque... Os outros fatores, eles são passageiros, né? Eles são muito fáceis de serem superados com o suporte do poder público ou com o suporte familiar, eles são muito fáceis de ser superados. Mas a dependência química, por ser uma questão de saúde, aí é muito mais difícil de trabalhar. Então, acho que é o principal fator que mantém essas pessoas em situação de rua.
Fernanda, com relação ao tempo que essas pessoas, após elas serem, então, feito toda uma triagem deste morador de rua... Quanto tempo o município oferece esse lar temporário para eles? Existe um tempo determinado ou é até ele ser reencaminhado para o seu lar ou para um outro local?
Então, o tempo que a gente tem é 90 dias.
Certo.
É importante frisar que a gente tem só a pernoite, tá? Das 7 da noite às 7 da manhã, onde esse indivíduo vai receber uma alimentação, uma janta, né, que a gente encaminha para lá. Então, ele não é aberto o dia todo.
Para a pessoa ficar lá.
Para a pessoa ficar lá o dia todo.
É só à noite.
É só à noite. Então, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que a gente disponibiliza e eles não aceitam. Né?
Ah, tem essa questão.
Tem essa questão também.
Eles querem um lar definitivo.
E aí a gente tenta trabalhar de outras formas, mas tem, né? E é importante a gente frisar para a população... que eles têm a livre escolha. A gente não pode, né, mesmo sabendo que eles estão nessa situação, que eles estão na rua, tá chovendo, tá um frio, eles têm a escolha de não permanecer lá, né? Porque eu já recebi até ligações da população me questionando isso, tem o fulano, o ciclano, né? A gente conhece quase todos os que estão hoje em situação de rua.
Sim.
Mas a gente não pode ir lá buscar e obrigar que ele passe a noite lá, né?
O que a gente acaba fazendo é idas frequentes a essa pessoa para tentar sensibilizar, para tentar que, né, que ele entenda que talvez o melhor seria ir para lá, o melhor seria tentar construir alguma outra perspectiva. Como eu disse, às vezes a situação de rua está crônica e aí é mais difícil você fazer com que ele enxergue uma perspectiva diferente, né? Então, a gente tem alguns casos no município em que eles ficam, a gente já foi, já convidou.
São bastante resistentes,
e nós somos muito adaptáveis, né? Então, independente se a nossa condição é favorável ou não, a gente acaba se adaptando.
O que chama atenção aqui, por exemplo, eu que a gente sempre está atendendo esse tipo de situação, a gente vê a resistência das pessoas em mudar de vida, em mudar o seu hábito, em mudar essa rotina, né? Preferem, às vezes, ficarem nessa situação que estão do que tentar dar um passo a mais, porque é só um passo que você dá que você já consegue mudar as coisas. Fernanda, diante da situação de Lagoa Vermelha, de tantos habitantes que nós temos aqui, existe um número médio, padrão, de quantos moradores de rua nós temos contabilizados no CREAS?
Olha, hoje a gente tem em torno de uns 4 por aí.
O nível de Lagoa 4, é um número baixo, né? Um número bem baixo, né?
A gente já teve mais, certo, né? Faz um ano que eu estou na frente do CREAS, então a gente já trabalhou com alguns, já conseguiu tirar eles dessa situação, né?
Certo.
Mas ainda a gente tem em função, principalmente, da drogadição.
A drogadição é o principal pivô de tudo, né?
E outro fator que leva eles a não querer pernoitar na casa é algumas regras que a gente tem, né?
Como em qualquer caso.
Exatamente. Então, assim, se fez uso de álcool, drogas, né? Está sob efeito, então não é... A gente já avisa que ele não vai poder ficar, né? Tem alguma organização lá, porque sempre tem, né? O guarda responsável que fica lá à noite, então... Acontece, às vezes, né, deles infringirem algumas regras que a gente tenta trabalhar, conversar, né? Mas muito em função, né, da dependência que eles acabam não ficando, às vezes, né, até que a gente sabe, às vezes foge durante a noite, não fica.
Era essa pergunta, inclusive, que eu ia formular para o Maicon. Se existe algum tipo de monitor e se já ocorreu algum tipo de incidente aí com esses moradores durante a noite que estão lá?
Não, assim, ó, Daniel, durante a noite até, graças a Deus, nenhum incidente grave. Só esses casos realmente que eles chegam e daí como não pode fazer uso de drogas no local, porque é um ambiente público, né?
Certo.
É um prédio público como qualquer outro e além que o uso de drogas é proibido. Então, eles acabam fugindo e daí, a princípio, é só isso mesmo que às vezes acontece.
Bom, tem toda uma questão de água, de luz, de alimentação na noite, café da manhã. Esses recursos, Marco, como é que funciona essa questão aí? Quem é que tem algum recurso público, alguma instituição privada que auxilia?
Esses recursos ali de manutenção do abrigo, eles são diretamente vinculados ao gabinete do prefeito, que é a Defesa Civil, é lá, né? Então tem uma rúbrica especial para a Defesa Civil também para manter o abrigo. E uma boa parte também vem lá da assistência social, através do CREAS e da própria assistência mesmo. Até queria agradecer ao secretário Ivan também, que está sempre apoiando nós, hein?
Certo. Por quanto tempo eles permanecem nesses alojamentos? Então, a gente já falou que é no prazo máximo de 90 dias. A comunidade pode orientar esses moradores de rua para procurar. O CREA, onde fica localizado? Fernando, tem alguma tipo de contato que a população pode informar? É orientado que vá até o CREAS ou vocês vão até esses moradores? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica?
Hoje a gente não tem uma equipe volante que faça essas abordagens na rua, né? A nossa equipe está bem reduzida.
Uhum.
Né? Mas sempre que possível, se alguém liga, sempre que necessário, a gente vai, né, e conversa com essas pessoas. Mas a gente orienta que busque o CREAS, que é na Avenida Circular, ao lado da fruteira
São Paulo.
Né?
Certo.
E a gente tem...
aqui atrás.
Isso, aqui.
Aqui atrás.
Aqui na esquina.
É,
ali,
exatamente.
Né? A casa de esquina. E o telefone de contato, né? Se alguém souber de alguém em situação de rua que precise pernoitar, é 99688-7752. A gente tem o WhatsApp, né?
Pode... Esse contato a pessoa pode ligar, porque geralmente a pessoa vai ligar à noite. Encontrou o morador de rua, vai entrar em contato, vai ter alguém para atender, para responder.
É importante falar sobre isso, Daniel. Nosso serviço ele trabalha 8 horas por dia, então,
certo,
né? 9, porque a gente sempre, meio-dia, está ali dando um help, né? Mas das 8 ao meio-dia, dá 1 às 5. Caso essa pessoa precise fora do horário, a primeira pernoite ele pode se encaminhar, desde que com um documento com foto, até a Casa da Defesa Civil, ali o abrigo. É, no dia seguinte, então, ele tem que ir em horário comercial ali no CREAS conversar com a gente. Fazer um cadastro, passar por uma entrevista para a gente conhecer o histórico e fazer os encaminhamentos. É, mas se tiver algum caso, depois das 5 da tarde até as 8 da... Acho que vocês aceitam até que horário ali, Maicon, até 7 e meia, 8?
É, 7 e meia, 8. Depende, porque aí como é um caso específico, não tem problema, de repente, da pessoa entrar depois das 10, às 11. Não tem horário, né?
Só que tem que estar dentro daquelas regras, né?
Sem tem que cumprir as regras do abrigo. Está, inclusive, determinado em lei. Né?
Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fernanda, Jéssica, Maicon. Obrigado por trazer essas informações para a comunidade, trazer essas informações aqui para os ouvintes da tua Rádio Cacique. Não sei se tem algum, mais um recadinho, Maicon, que tu queira aproveitar aqui o espaço.
Eu tenho sim, Daniel. Eu preciso agradecer muito. Agora, semana passada, eu estive na agência Cressol ali.
Opa.
E conversei com o gerente Fabiano ali, e juntamente com o Rafael Baré também, meu amigo. E eles doaram todos os móveis ali da agência para nós pôr lá no escritório da Defesa Civil, então, e mais alguns computadores. Então eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a eles aqui pela bondade e pela
parceria deles, né?
Isso, pela parceria e por querer ajudar, tá? Porque a gente tem muitas entidades que ajudam e a Cressol agora é mais uma entidade parceira da Defesa Civil aí para os próximos anos, com certeza.
Perfeito. Fernando, muito obrigado. Sempre à disposição aqui os ouvintes da tua rádio.
Sim, eu que agradeço, né, o espaço para poder falar um pouquinho, né, do abrigo.
Muito bem. Jéssica, um abraço para ti.
Obrigada. A gente agradece o espaço e, né, nós, enquanto CREAS, estamos à disposição tanto da rádio quanto da população, né, se precisarem procurar a gente ali.
Muito bem. Está aí, ouvintes. Para você que nos acompanha, a programação da tua Rádio Cacique, são 8 horas mais 41 minutos. Com 14 graus de temperatura, a gente vai para um rápido break. Já tem a nossa unidade móvel nas ruas, trazendo outro assunto para você, ouvinte da tua rádio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Pensou em fachada para sua empresa? A NG Comunicação Visual tem a solução. E mais, adesivos, placas, banners, lonas digitais, produtos em ACM, toldos e outdoors. Atendemos toda a região. NG Comunicação Visual. Você imagina e nós realizamos. Telefone WhatsApp 549-8418-5119. Naturale. Produtos saudáveis e gostosos. Aveias, granolas, barras de cereais, barras nuts, leite de aveia em pó e mistura pronta para panquecas com aveia integral. Naturale. De Lagoa Vermelha para todo o Brasil. Uma caminhada de fé e devoção. Acompanhe todas as terças-feiras, às 7 da noite, a transmissão da Santa Missa, diretamente da Paróquia Santo Antônio. Patrocínio:
Quilante Móveis e Esquadrias, GV Soluções Industriais, Biazus Manutenção, Terres Motores Elétricos, Vidraçaria Visual, Salão da Jô, Estilo Moda Festa, Bar Pássaro Azul e Glauco de Oliveira e Ana Maria Chagas.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit.
De comprar, você quer facilidade pelo app, pelo site, lojas em toda a cidade, descontos Clube Stock, com exclusividade no atacado ou no varejo, um toque a mais de qualidade. Vou te dar um toque de carinho, vem pro Stock Center pra encher o seu carrinho. Se quer preço baixo, com um toque a mais, aqui no Stock Center seu dinheiro rende mais.
Atenção Lagoa Vermelha, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente informa. Os trabalhos de poda e recolhimento de galhos seguem agora para a região 3. que inclui os bairros Pajé, Jardim Lindóia, Industrial, Operário, Coab, Floresta, São Cristóvão, São José e Santa Terezinha. As regiões 1 e 2 já foram concluídas. Evite multas, não descarte galhos fora das datas e locais previstos. Mais informações pelo telefone 3358-9139.
Precisa de uniformes para sua empresa ou time de futebol? A indústria de confecções Dori produz uniformes para empresas e escolas, camisetas para eventos, para quadro de laço, jalecos, moletons e jaquetas, com serigrafia ou bordado computadorizado. Faça o orçamento pelo WhatsApp 549-9630-1160. Dori Confecções, no centro de Caseiros.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você. Invista na Cressol e concorra a 10 milhões em prêmios. Na Cressol, cooperar é ganhar.
Supermercado Fosser tem qualidade, o menor preço. Tudo aqui você vai encontrar. Economia todo dia, com estacionamento próprio anexo ao mercado. Venha conferir nossas promoções no Supermercado Fosser. Esse é nosso, é daqui de Lagoa Vermelha. Venha prestigiar o que é nosso. Avenida Presidente Vargas, Fone Whats 999804005.
A Cressol completa 30 anos que só fazem sentido por causa de você. Quantas vezes o quero fazer virou vamos realizar? E entre incontáveis cafezinhos para falar do seu futuro, celebramos milhões de sonhos realizados. 30 anos parece muito tempo, mas com você do nosso lado, é só o começo. Na Cressol, os próximos 30 anos começam por você.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Dr. José Davi Cartabil, na Clínica Saúde, no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
Atenção você que usa o volume da TV e do rádio muito alto. Ouve, mas não entende. Se você ou algum familiar apresenta esses sintomas, é necessária uma avaliação auditiva. Ligue ou envie um WhatsApp para 992-36-6987 e iremos agendar o seu exame. Centro Auditivo Ouvir é Viver, de Caxias do Sul. Agora com ponto avançado de atendimento em Lagoa Vermelha. Possui a mais moderna tecnologia em aparelhos auditivos. Centro Auditivo Ouvir é Viver. Fone 992-36-6987.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Muito bem, agora são 8 horas 47 minutos, com 14 graus de temperatura. A gente vai dando um giro com a nossa unidade móvel. Já diretamente das ruas está ele, Daniel Zantucci. Por onde andas, menino?
Oi, Carvalho, muito bom dia para você.
Bom dia.
Muito bom dia para quem acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Nesta manhã, estamos aqui na Oral Sim Implantes, em Lagoa Vermelha, na Presidente Vargas. Estamos ao lado da doutora Alice Neumann, que já está preparada com o seu chimarrão aqui, esperando os seus pacientes chegarem para o trabalho do dia. Doutora, primeiramente, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certinho por aqui. A primeira coisa que a gente faz no dia é preparar o chimarrão, né? Para começar o dia bem.
Como é que está o trabalho? O que está para a gente divulgar hoje? O trabalho que é realizado pela Oral Sim Implantes, doutora?
Então, trabalhamos com a maior parte com os implantes dentários, né? Implantes unitários, prótese protocolo, aquela prótese fixa que o paciente já está conhecendo aí, né? Um pouco do nosso trabalho. E também trabalhamos com os outros tipos de tratamentos odontológicos, como restaurações, extrações de...